jovens. Aqui é Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast Luz da Leves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que eu falei que era caído, só que não é tão caído assim, mas é caído e, sei lá, é meio polêmico, mas é interessante e é por isso que a gente vai falar. E pra isso, eu trouxe uma pessoa que já participou aqui e eu trouxe uma pessoa que já é prata da casa.
E aí, galera? Aqui é Ariadne e bora pra um papo polêmico?
Eu ouvi polêmica? Meu nome é Robson Santos, tô aqui também com a galerinha do Cabeça de Leves pra bater o papo sobre esse assunto aí que tá nos trending topics nas últimas semanas.
Gente, eu acho que, pra começo de história, esse papo do Facebook de metaverso, de fazer essas coisas num universo paralelo ou não, né? E real ou não, né? Virtual ou não. Tudo isso não é de agora, né? Já não é um conceito tão recente assim, né?
É, não é. O próprio conceito, assim, de realidade virtual é algo que já vem sendo discutido um bom tempo, né? A diferença é que agora a gente já começa a ter, assim, tecnologias que permitem esse tipo de experiência mais imersiva, né? De vivência mais imersiva. Mas, assim, o conceito em si não é novo. Você ter esses ambientes aí imateriais, né, onde as pessoas possam se relacionar também.
Eu acho que uma coisa que o Facebook tá tentando fazer com essa iniciativa é fundar um canal novo, mas esse é o discurso, né? Mas tem outras coisas que eu acho que eles estão tentando fazer mais forte, que é afastar as polêmicas e o ambiente conturbado e o momento conturbado que eles estão passando, né?
É, eu li sobre isso, trazendo justamente essa questão, né? De que era uma forma meio que camuflar, né? Uma vez que eles usam o nome Facebook pra tudo, que é a empresa, né? A Hold, colocarem um nome meio que pra tentar trazer essa distância, né? Das problemáticas que estão ocorrendo, principalmente em relação à segurança, vazamento de informações e tudo mais, né? Eu confesso que se for, é uma estratégia um tanto estranha, né?
Essa coisa de um rebranding é uma estratégia que as empresas costumam usar mesmo, né? Você muda um pouquinho ali a abordagem da empresa, muda o nome, né? Ou bota uma subsidiária à frente, isso aí pode ser que com um bom trabalho de imagem de marketing funcione. Mas o mais interessante é que, pra mim, essa história de que essa nova tecnologia vai ajudar a dissipar os problemas de redes sociais, pra mim não cola, né? Não sei se pra vocês, né? Mas pra mim não cola muito, não. Eu acho que os problemas que existem hoje em redes sociais, né? De discurso de ódio, etc, né? Ofensa, tudo isso aí, tem a ver com o acesso mais amplo que as pessoas tiveram. E aí tiveram essa oportunidade de falar o que pensam ou de manifestar o que pensam, acreditando nessa possível...
Anonimidade, né?
No anonimato, exatamente. Essa possibilidade aí, ah, tô escondido, atrás de uma tela, né? E isso, assim, é até engraçado, porque acho que todo mundo, quando usou a internet pela primeira vez, considerando que isso aí hoje tá sendo anunciado como próximo à internet, né? Próximo passo. Mas eu lembro, assim, a primeira vez que eu entrei num bate-papo, eu achava que eu era invisível, sacou? Que ninguém nunca ia conseguir me rastrear, né? Enfim. Então, depois você começa a perceber que realmente não tem essa de anonimato. Porque o problema não tá na tecnologia, o problema tá nas pessoas que fazem uso dela, né? Esse é um ponto de vista que eu tenho.
Eu acho muito doido, cara, o fato de que as pessoas acham que o meio vai mudar como os fins são impactados. Eu acho que é balela também isso. Porque o problema que eu vejo que a gente tem nas redes sociais hoje, ele é muito originado porque as pessoas já pensavam aquilo, e é aquilo que você falou, elas só tiveram uma maneira de falar mais alto. E eu não vejo isso sendo minimizado ou mitigado porque a gente tornou isso virtual e visual, sabe? Não me faz sentido isso, sabe?
E sabe um problema que eu penso, assim, também, que acho que talvez seja até ampliado, é esse conceito muito mal interpretado de realidade virtual. Até o próprio nome, realidade virtual, assim, ele é meio antagônico, né? Ele é paradoxal, quero dizer. Porque aquilo que é virtual, ele é real. Eu não consigo pegar, né? Ele não é tátil. Mas ele é real, porque ele é fruto ali de um processamento de códigos, então, dentro de uma, né, de uma superfície física que é lá o processador daquele computador. Então, tem uma materialidade que a gente chama de virtual. Só que ele só se manifesta por meio de uma dada tecnologia. Inclusive, essa palavra vir, né, virtual, né, vem lá de virtus, que é a mesma raiz de virtude. Como é que eu sei que uma pessoa é boa ou má, né? Tem bom caráter ou mau caráter? Eu não sei, simplesmente olhando pra pessoa. Ela precisa manifestar alguma forma, né? De alguma forma, uma atitude, uma palavra, né? Uma ação. Aí sim, a virtude dela se manifesta. E como que a gente chama de virtual é a mesma coisa. Tá lá, tá em algum lugar, né? Até tem um autor antigo aí lá dos anos 90, que ele dizia, usava essa metáfora, né? De que a árvore já tá contida na semente. Só que eu não vejo a árvore ainda. Ela precisa germinar, leva um tempo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente começa a separar virtual de real, como se fossem duas coisas separadas, ao invés de eu dizer o que é virtual e o que é físico, parece que o meu contato físico é o real, entre aspas, e o virtual, o imaterial, seria uma outra coisa que não é real. Então, se não é real, eu não vou sofrer as consequências dos atos que eu possa praticar. Não sei se vocês perceberam onde eu quero chegar, entende? É como Sim. se aquele avatar que tá lá não fosse uma representação da minha identidade, só que ele tá plasmado ali por dados que foram processados e representados naquela tela. Ele é tão real que se a gente fizer, por exemplo, essa coisa de usar os óculos RIF, né, tudo mais, se você faz uma ação aqui no espaço físico, né, usando aquele equipamento, o avatar também se mexe. Então, não é irreal, né? Quer dizer, ele é tão real quanto que eu tô agora. É uma outra manifestação. Por ser real, as responsabilidades têm que ser também as mesmas. Não tem que ser diminuídas porque eu tô usando uma outra ferramenta, né? Então, a minha preocupação agora que vem é essa. Por estarmos usando esses termos virtual e real como se fossem antônimos e não são, né? Tudo é real, as pessoas possam vir a sentir mais, com menor responsabilidade sobre os seus próprios atos.
E tudo isso que você diz vai muito com o que eu penso, porque é muito isso. São realidades. Elas estão em aspectos diferentes, mas são realidades. Uhum. E eu acho que um ponto que a gente tem muito, que eu acho que traz o maior problema, talvez seja, é feio falar punição, né? Mas não ter um controle, talvez. Quando não se teve esse controle do que as pessoas têm de ação, eu acho que é onde as redes sociais, meu, foram ladeira abaixo, assim, pra mim.
Controle é uma palavra muito, muito complicada, né? Eu concordo com
então...
Ari. A grande promessa da rede social é que haveria uma autogestão. Eu não iria tolerar determinadas discursos, atividades, né? E, sei lá, daria dislike, aquilo ia sumir do algoritmo e tudo mais. Só que a gente sabe que não é bem assim, né? Pelo contrário, a gente está sendo mais manipulado pelos algoritmos do que manipulando os algoritmos. Haja visto até a quantidade de pessoas que produzem os algoritmos e a quantidade de pessoas que são impactadas por eles, diariamente. E isso, assim, não é história. A gente vê influência na política, na economia, né? Uma série de fatos que foram comprovados aí nos últimos tempos e que a gente meio que está esquecendo porque tem uma grande novidade tecnológica aparecendo. E, na realidade, não é nenhuma grande novidade tecnológica, é um discurso de utilização da tecnologia, como se ele fosse realmente resolver problemas que são problemas das relações humanas, do meu ponto de vista.
Eu fico pensando bastante sobre um negócio que o Zuckerberg bateu, que foi o Facebook é uma empresa que conecta pessoas a pessoas, e é verdade, é isso mesmo, e por eles continuarem fazendo isso, e eles não deveriam parar de fazer isso, na verdade, eu não tô dizendo isso, mas eu tô falando que eles realmente estão fazendo isso e eles estão fazendo de outra maneira, eles não estão mudando como eles estão fazendo, eles não estão declarando novas políticas, eu não vejo novos mecanismos para tratar os problemas que já existem em um contexto novo. A maneira que eles estão trazendo, que eles querem tratar esse contexto virtual, não endereça esses questionamentos que a gente está colocando, sabe? Eu entendo que é algo muito early, sabe? É muito, algo muito cedo, algo muito incipiente, e é algo que ainda vai evoluir bastante, ainda tem bastante chão pra gente ver no que vai dar isso, mas esse é o problema zero, assim, que o Facebook enfrenta hoje, que tem muitos problemas pra eles, tem muitas polêmicas que eles estão envolvidos por causa disso, e eu não vejo isso mudando, sabe? Por isso que isso tá tão barulhento e tá tão em evidência nesse momento, na semana seguinte que eles anunciaram isso, né?
Sim, com certeza. Parece que, a priori, é uma bela cortina de fumaça para atrair os aficionados por tecnologia, né? Até a galera falando assim, nossa, que da hora, isso me lembra muito aquele filme, Jogador Número 1. Então, assim, a gente já vinha sendo preparado, nossas cabeças já vinham sendo preparadas aí pela mídia para a gente aceitar passivamente esse tipo de tecnologia, né? De novo, também não quero dar uma que... Sabe aqueles caras lá do início da Revolução Industrial que iam para as fábricas quebrar a fábrica, né? Os ludistas lá. Porque a fábrica que era o mal. A fábrica não era o mal, né? Mal, se a gente pode chamar assim, era o dono da fábrica que estava explorando a galerinha lá, botando mulher grávida para trabalhar, criança, tudo mais. Sim. Não é essa a minha atitude. Mas eu penso que o avanço tecnológico, ele é assim, ele é super rápido, né? Não tem como a gente ir contra. Mas eu penso que tem que ter um mínimo de visão crítica, né? Não só ficarmos assim desesperados para chegar logo no Brasil e poder usar, entende? Acho que quanto mais crítico for o nosso raciocínio, eu penso que melhor a gente vai conseguir utilizar, fazer usar a tecnologia.
Mas aí tem um ponto, é bem complexo, né? Sobre a questão do uso da tecnologia tá em uma escala tão grande que a própria questão da leitura já se tornou muito baixa e a compreensão que a gente tem do que a gente lê. Então até o próprio raciocínio crítico tá muito em xeque com a tecnologia, né?
Aí, completaria a sua frase, Erika, assim, com a tecnologia digital de mídia social.
É verdade, tem esse ponto ainda, né?
É, porque assim, tecnologia é tudo que o homem utiliza aí, né, pra fazer uma realizar uma tarefa, né? Que ele manipula. O lápis é uma tecnologia de escrita. Assim como o teclado, né, e o processador de texto também é uma tecnologia de escrita. O que eu gosto de pensar muito é nesse viés crítico, eu concordo contigo. Eu mesmo, assim, eu tenho lido menos do que eu li há alguns anos. Porque tem coisas em vídeo, né, tem podcast, tem não sei o que, a gente acaba fazendo isso no deslocamento. E claro, pra mim, eu não preciso abandonar uma coisa em prol da outra, né? Mas concordo contigo, sim, que o nível de atenção tem sido bem baixo. Assim, nem sou eu que falo, né? São pesquisas aí que têm sido feitas ao redor do mundo.
Eu li, inclusive, hoje uma matéria falando sobre isso, como o cérebro humano, ele desenvolve a capacidade, tipo, num aspecto muito maior, assim, com a leitura. E o quanto isso tá caindo com a geração que tá agora, e com nós mesmos mais antigos, por estarmos abandonando o hábito de leitura. É muito doido isso.
Sim, é doido demais. E essa coisa, assim, de como a humanidade avançou com a escrita, né? Isso é uma coisa muito legal. Ah, o autor, eu lembrei o nome do autor, tá? Chama-se Pierre Lévy. Eu li vários livros desse cara. E ele tem um livro chamado O Que É o Virtual, onde ele conta essa historinha toda, né? Que virtual, né? É o oposto do real e tudo mais. E aí, tem outro livro do Pierre Lévy, também nos anos 90, que se chama As Tecnologias da Inteligência. E é muito bacana como ele vai, assim, né? Colocando, primeiro, a escrita, que foi uma tecnologia importante, porque pude abrir mão do meu espaço do cérebro para guardar todas as histórias da tribo e conseguir registrar aquilo num outro suporte, né? Então, liberou a mente para fazer outras coisas. Depois, a imprensa conseguiu liberar o trabalho dos escribas, que aí eu conseguia ter muito mais livros, mais textos impressos, né, ao longo de muito mais distribuídos. Depois vieram rádio, televisão, etc., até chegar no computador. E aí, quando você tem os computadores, compressadores digitais, você tem essa questão da inteligência mais distribuída mesmo, né? Teoricamente, nós estaríamos liberando o ser humano para fazer outras atividades que fossem mais cheias de significado. Sei lá, compor uma poesia, sabe? Essas coisas assim, né? Só que aí a gente vira de novo escravo da própria tecnologia digital das mídias sociais. Que acho que todo mundo aqui, né? A gente sempre dá aquela roladinha lá no Instagram, que seja.
Infalível.
Né? E assim, vou só dar uma roladinha, né?
Aí fica 2 horas.
Eu acho que a gente explorou bastante os problemas super evidentes e super óbvios que isso traz, né? Mas eu queria explorar aqui um pouco das dificuldades tecnológicas e das coisas legais que isso pode trazer se tornar viável, né, na realidade. Porque, assim, a primeira coisa que eu vejo que o Facebook vai enfrentar é a barreira de se conectar, né? Por exemplo, você precisa ter um VR. Muito embora seja mais acessível um VR agora do que 5 anos atrás, não é um negócio barato.
É, ainda assim não vai atingir todo mundo, né? Como hoje uma rede social atinge, né?
Exatamente. Então, acho que essa é a barreira zero, assim. É tipo, olha, a gente precisa tornar a VR tão viável quanto telefones e vai precisar ter esse nível de sabe, ter telefones... A gente tem smartphones de R$300 e de R$15.000. Vai precisar ter VRs de R$300 e de R$15.000. E aí, sabe? Acho que essa é a barreira zero, assim. E todas as empresas que estão entrando nessa de VR e realidade aumentada e tudo mais, elas estão disputando por isso, né? Por qual que vai ser a plataforma de facto, assim, né? Que todo mundo vai falar, legal, essa aqui que vai ser o ponto inicial de partida, né? Tipo o que o Android representa, o iOS representa e tal.
Esse lance de base tecnológica disponível é um ponto, assim, importante, né? Hoje eu tava lendo um lance que dizia, assim, que possivelmente a criação dos metaversos digitais poderia ser uma saída para minimização dos problemas sociais e tal. Mas, cara, quem neste mundo consegue ter um óculos Rift, né? Por exemplo, já começa por aí. Uma solução para isso, eu penso que esteja menos no equipamento de VR e muito mais numa computação distribuída, saca? Porque se eu tô falando, assim, de um metaverso com esse tipo de equipamento, tô falando que a pessoa vai ter que ficar num lugarzinho dela, parado, imersa nesse mundo, né? Nessa visualização dessa realidade digital. Se a gente começa a falar, por exemplo, de uma computação mais distribuída, onde que eu possa ter, sei lá, realidades mistas, ao invés da realidade virtual, né? Entre aspas, talvez a gente conseguisse fazer mais uso da camada informacional que tá no nosso mundo. Então, por exemplo, ao invés de eu ficar em casa, pedalando, fazendo esteira, eu poderia ir num parque e ter aqui nos meus óculos de realidade mista as informações sobre quantos quilômetros eu corri, né? Se tem alguém passando perto de mim que eu conheço, etc. Eu acho que pode ser interessante. E pra mim, as coisas não precisam ser excludentes, sabe? Esse foco na realidade virtual é interessante muito quando a gente fala de imersão em jogos, né? Ou quando você precisa de algum tipo de concentração para trabalho, mas eu penso muito mais numa computação distribuída. O que vocês acham?
Quando você fala computação distribuída, você quer dizer usar a distribuição de mais componentes de realidade aumentada em mais lugares misturados com a nossa realidade?
É isso aí. Eu moro aqui perto do Parque da Aclimação. Hoje no chão tem assim, né, escrito 100 metros, 200 metros, até completar um quilômetro a pista que tem aqui. Puta, imagina se eu estivesse correndo com os óculos, tipo os óculos aí da Ray-Ban, né?
Tipo que era o Google Glass, né?
Então eu conseguiria, lá naquele momento, eu conseguiria fazer, por exemplo, um exercício, uma caminhada, ou mesmo entrar numa biblioteca, num shopping, e ter esses pedaços de informação, mas se eu chegasse em casa, eu poderia recuperar isso, aí posso entrar num ambiente virtual, né? Totalmente fechado, imersivo. Então acho que pode ser interessante, né? Não apostar todas as fichas numa tecnologia só. Não sei se faz sentido pra vocês, né? Eu tô viajando aqui.
Pra mim faz, cara, porque o Quest 2, que é o mais recente da Oculus, que é uma empresa do Facebook, custa entre R$2.600 e R$4.000, velho. E eu acho legal. Eu chamei aqui o Jovem Nerd pra gravar com a gente, só que ele tá ferrado com um monte de gravação, um monte de coisa aqui, e ele não conseguiu. E ele é super entusiasta de VR, e seria legal ter a perspectiva dele pra falar sobre esses diferentes VR, sabe? Diferentes qualidades, o que que muda e tal, porque eu não faço a menor ideia. Eu não sou o consumidor de VR, embora eu acho legal. A proposta eu acho bacana.
Não, é legal pra caramba. Eu lembro a primeira vez que eu usei o Glass lá, sei lá, 2012, não sei, 2011, eu dei um berro, sabe? Você via assim uma telinha flutuando na sua frente, foi muito louco. E depois eu lembro a primeira vez que eu usei também o óculos, né, que um colega do escritório tinha comprado e tal. Assim, é animal, sabe? Você perde a noção mesmo do espaço em volta. Porque o nosso cérebro acredita naquilo que está sendo colocado ali na pupila, né? Então, se tem um feixe luminoso ali, o cara, puta, o cérebro acha que é verdade. A gente chama de realidade. Sim, acho que os efeitos são assim incríveis, né? Dá pra se fazer, sei lá, aprender a nadar, qualquer coisa usando esse negócio, né? Escalar uma montanha. Uma vez que eu estava com a galera lá de Manaus, no CIDIA, Instituto de Pesquisa, né, que tem lá em Manaus, e a primeira vez que eu usei um óculos de realidade virtual foi lá. E era uma coisinha boba de, puta, que negócio tem parque de diversão, montanha-russa. E eu fiquei assim, tudo nauseado, sacou? Só porque era uma simulação, né? Então, realmente, o nosso cérebro acredita naquilo que está sendo projetado lá dentro.
Mas eu tenho uma dúvida sobre isso. Por exemplo, você comentou assim, tipo, aprender a nadar, por exemplo. O nosso cérebro, ele vai ser condicionado a esse treino, mas a gente não vai gerar uma memória corporal, né?
Uhum. Só se a gente for para outros equipamentos, acessórios, tipo, sei lá, um macacão, sabe? Uma coisa vestível que dê sensações, né?
Então, tipo, teria que ter um investimento meio completão, né? Pra você Exatamente. Ter meio que presenciar uma realidade igual ao físico, né?
É, tipo, eu até falei assim, escalar uma montanha, a gente vai ter o som, né? E vai ter ali o visual. Mas não sei se a gente vai ter o ventinho da montanha, sabe? Gelada, né? Ou do sol, da praia, enfim. A menos que a gente tenha um ambientezinho. Eu lembrei agora daquele...
cinema, né?
É, 4D. Tipo cinema.
Cinema 4D. É, mano, 4D. É brisa, velho.
E a cadeira mexe, né? Saiu...
Quando tá frio, fica frio. Quando tá calor, dá uma aquecida na sala. Nossa, aquilo é brisa, de fato.
Mas eu lembrei aqui daquele episódio da Black Mirror. Acho que é 1 milhão de méritos o nome do episódio em português. Que a galera ficava pedalando, assim, o dia inteiro, né? Pra conseguir créditos, né? E com os créditos adquiridos, eles iam pro quartinho, que era um cubículo, só tinha uma cama, e todo ele forrado, os paredes todos forrados com telas. E aí a vida do cara era aquilo ali, né? Tinha filme, jogo, de manhã o galo cantava, né? E era meio que uma prisãozinha, assim. E o mais louco é que quando eles iam lá pro tal do palco, fazer as apresentações, até a plateia eram de avatares. Porque, na real, não tinha ninguém lá na plateia. Era tipo, cara, era tipo, sabe o quê? Esses programas de televisão agora, que tá com aquelas cabecinhas assim, sabe? Não sei se vocês têm visto televisão. Ao invés de ter as pessoas, tem só uma tela. E as pessoas estão filmadas lá em outros lugares. Tem coisas que estão acontecendo, né? Lentamente, a gente tá nem se dá conta.
Eu acho que, assim, isso vai acontecer. Porque o Facebook tem dinheiro suficiente pra investir o tempo que tem que investir pra esse negócio funcionar. Eu não acho que esse negócio vai funcionar em 5 anos. Vai demorar uma geração pra isso se tornar algo real. Assim como demorou uma geração e meia, sei lá, pra smartphone virar algo extremamente banal pra grande parte da população. Então, assim, cara, eu não aposto contra isso de forma alguma, mas vai ser bem desafiador e vai ser interessante ver como o Facebook vai começar a lidar com os problemas que isso gera no mundo, os reflexos do mundo real que esse mundo virtual vai causar, sabe?
É, eu até penso no Facebook, sim, mas eu não penso só nele, né? Porque ele tá trazendo essa discussão, assim, de maneira mais ativa. Acho que até aproveitando mesmo esse buzz pra desviar a atenção dos BOs que estão rolando com ele aí. Mas, assim, mas acho que não sei nem se vai ser o Facebook que vai ser o protagonista disso, né? A gente já viu, assim, tantas empresas que já tiveram protagonismo numa área, depois foram investir em outra, aí se deram mal, aí surgiu. Eu penso, assim, que isso já é realidade, né? Isso só vai precisar ganhar escala, né? E, claro, pra uma coisa ser sucesso, tem que ganhar escala e adesão do público. público dar algum tipo de faturamento para as empresas, né? Afinal de contas, não são ONGs. Mas eu penso também que tem que ter mais variedade para além de jogos. Todo mundo está falando de metaverso aqui nas redes e tal, está falando de aplicação em jogo. É uma aplicação possível, mas a gente pode pensar em outras, de educação, medicina, sei lá, né, psicoterapia, você pode ter diversas outras aplicações, mas aí não é do metaverso, é da chamada realidade virtual. O metaverso é uma plataforma que permite a criação desses ambientes, pelo que eu tenho entendido até agora. Assim como o Facebook é uma plataforma que permite a criação de comunidades, várias outras páginas, enfim.
É uma camada superior e suplementar ao universo real, né?
Isso é uma camada mesmo informacional que a pessoa precisa se conectar por meio de algum dispositivo. Eu vejo com bons olhos o avanço da tecnologia, mas eu só penso que a gente tem que ter um mínimo de senso crítico antes de abraçá-la assim, sabe? Como se fosse uma coisa incrível. É bacana pra caramba, concordo contigo. Não sei se, Ariadne, se você chegou a usar aquele Second Life também lá, 2000 e pouquinho.
Eu falei isso aí no episódio anterior, que isso era muito Second Life.
Não, Second Life era demais, cara. Eu lembro que eu chegava, eu dava aula à noite, chegava em casa, assim, meia-noite, eu ia ligar o computador, que tinha um Aptivia da IBM, imagina, uma carroçona, assim, né? Pra abrir o Second Life, porque precisava que tivesse a rede muito boa, e era a rede discada. Olha só pra isso. Então, eu ficava ali meia horinha, cara, e a ligação, eu ia dormir. Mas, assim, tem uns caras que vislumbram bem lá na frente, né? Então, leva um tempo mesmo, como o Gouveia falou. De repente, cara, vai levar algum tempo pra isso ser mesmo uma possibilidade acessível pra todas as pessoas.
Eu acho que isso vai virar porque as próximas gerações, elas têm uma perspectiva de diferente pra caramba das nossas aqui. Pra caramba, assim, é muito diferente. Por isso que eu queria que a Milene tivesse gravado aqui com a gente também, porque ela é,
isso é uma boa.
A nova geração aí, entendeu? E ela já tá ficando velha, assim, né, também. Já não tá aqui pra se defender, toma essa.
Caraca.
Somos velhos. Mas eu acho que, assim, mas que na real, não é que eles tenham outra perspectiva, acho que eles só têm uma perspectiva, que é essa.
É isso. A gente tá ficando velho e fala que tem outra, né? Mas não tem outra.
Exato, eles só têm essa, né? E ok. Por exemplo, quando eu era criança, tinha TV preto e branco lá em casa, sabe? Hoje você tem óculos de realidade virtual, né? Olha só, isso aí, tudo bem, não vou falar como se eles passaram, não. Vamos passar alguns aqui, né? Até chegar nesse estágio. Então, tu imagina, assim, hoje a gente tá aqui discutindo, ah, realidade não sei o quê, metaverso. A galera que tá agora, que é jovenzinha, adolescente agora, cara, quando esses caras tiverem 30, 40 anos, sabe se não que vai estar, tá, não, surgindo. E aí, possivelmente, eles vão ter essa mesma discussão que a gente tem agora. Como foi também, quando surgiu a televisão, falou que ia acabar com o cinema, quando surgiu o cinema, falaram que ia acabar com o teatro, quando surgiu, enfim. E hoje a gente tem tudo isso convivendo. Então, hoje você consegue assistir um filme no cinema, mas também consegue assistir em casa, mas também consegue ver televisão se quiser, também se quiser pode ir ao teatro. Então, acho que são mesmo sobreposições. Eu gosto muito dessa coisa de camada informacional, né? Ou essa, a infosfera que hoje em dia envolve o planeta, né? Além das camadas físicas. Que são essas possibilidades de você interagir com informação dependendo do dispositivo que você tiver à disposição também.
Sim, cara. Tem um negócio que você falou que é interessante. Em quantos anos a geração atual vai ter esse mesmo pensamento que a gente tá tendo sobre uma inovação que quebra regras que eles cresceram sobre? É interessante porque a gente tá numa era em que inovações são constantes porque a sociedade como um todo começou a sacar que não existe uma resposta para as coisas e que não existe uma maneira de se viver e que não existem regras de como você faz A mais B e C acontece. A vida é dinâmica e a gente tem que criar coisas e sair fazendo coisas pra resolver problemas que a gente tem, ou pra ter novas ideias pra resolver problemas que vão existir. Então eu acho que é natural esse tipo de coisas, de soluções, irem aparecendo no horizonte do tempo, sabe? E eu fico ansioso, assim, na real, pra ver até onde a gente vai chegar, sabe?
Isso acontece mesmo. Agora, tem um ponto que essa aceleração que a gente tá vivendo hoje, há tendências de que essa aceleração técnica e tecnológica vai aumentar, né? Como foram aí nos últimos 30 anos, 30, 40 anos. O lance é que a gente leva tempo pra se adaptar. Hoje a gente tá super de boa com a internet. Puta, eu lembro quando eu usei a internet, sei lá, há 20 anos, 25 anos, você usava num terminal preto pra fazer consulta numa biblioteca da universidade. E era mó da hora. Nossa, consegui acessar aqui, não sei o quê, botei o nome do autor. Hoje você tem aí interfaces gráficas, né? Daqui a pouco você vai ter interfaces que simulam um ambiente tridimensional. Então, eu acho que são possibilidades aí de interação. Agora, o grande ponto é a quem interessará esse tipo de novidade e a quem vai beneficiar. Porque, assim, toda inovação, primeiro ela causa um estranhamento, depois ela traz problemas mesmo, assim, tem problemas econômicos, eletrônicos. Quando começaram a surgir caixa eletrônica em banco, uma galera que trabalha aqui de bancários foram demitidos, porque não precisava ter aquele monte de gente trabalhando porque você tinha caixa eletrônica.
Sim, a robotização dos trabalhos também.
Ah, exatamente, exatamente. Só que com o tempo isso vai se adequando, né? Só que isso leva pelo menos uma década ou duas para se adequar. Então, o que eu estou querendo trazer é as novidades técnicas, as inovações técnicas vêm numa velocidade, mas a gente, enquanto sociedade, anda num outro ritmo, né? Então, existe aí um desbalanço mesmo de a quem atende, né? Esse tipo de inovação.
É, mas eu acho que o Facebook, ele tá recebendo essas sabatinadas da sociedade por causa disso, cara. Justamente porque a gente não se adaptou ainda. Na real, ele veio responder essa pergunta de se a gente sabe conviver em escala global. A resposta já é não, é claro que não. Mas não tem volta. Então, é tipo, pra frente, sabe? Vamos ter que aprender a fazer isso. O ponto é se eles vão saber fazer isso a tempo da existência deles não ser prejudicada por causa disso.
É, ou de repente a coisa fica tão grande assim que dessa coisa tão grande você começa a ter os nichos, né? Sabe esse lance assim de deep web, não sei o que, as diversas camadas que você tem de acesso à informação também? Pode ser que, sei lá, seja esse caminho, sabe? A gente, assim, aqui a gente tem acesso a essa internet mais fancy, né? De Google, não sei o que, mas a gente sabe que tem camadas aí que a galera que realmente é distópica tá lá convivendo. Então, já existe uma separação nessa mesma infraestrutura de tech que a gente tem hoje. Tô viajando aqui, gente.
Esse papo é viagem,
é,
né?
É, é, isso aí, cara.
É, porque senão, assim, tem um outro livro do Pierre Lévy, que é muito legal também, que fala bem dessa coisa, assim, de da sociedade toda integrada, né? Pelo bem. Porque a gente tem esse ideal, né? Todos nós vamos nos unir e tal. Agora, mano, bota aí seus dois primos, a tia, o cunhado, a sogra, o vizinho, o caseiro, né? E deixa ele durante os 3 dias dentro da casa. Vai quebrar pau no final das contas, né? Porque a gente tem perspectivas diferentes. Talvez, na realidade física, a gente seja um pouco mais contido, porque eu sei que se eu falar alguma besteira pro Gouveia, ele pode me dar uma na cara, né? Agora, no meio digital, virtual, sei lá, né? Eu posso dizer alguma coisa pautado numa pseudo-anonimato, que a gente tá falando lá no início. Enfim, eu não sei se é melhor deixar tudo pra todo mundo ou permitir que as pessoas se associem com seus iguais. Não sei se me faz entender também, sabe?
É, mas a gente meio que já faz isso, né? Quando a gente tem essa opção de eu adiciono quem eu quero, aceito quem eu quero. A gente meio que acaba fazendo isso mesmo. É que às vezes a gente tenta fazer o social e a gente aceita quem não quer, mas só por, tipo, ah, é um colega do trabalho, vai ser estranho eu não aceitar. Tipo, eu já escutei histórias desse tipo, assim, oh, eu vou aceitar. Tipo, caramba, não aceita então, é isso, sabe?
Sim, ninguém é obrigado, né? Antigamente, eu não uso Facebook já faz um tempo, né? Mas eu tinha uma coisa, assim, no Facebook eu aceitava todo mundo, no LinkedIn eu só aceitava quem eu conhecia de trabalho. Aí depois eu disse, ah, quer saber, mano, vou liberar geral, vou aceitar todo mundo em todo canto a canto e tá certo.
Meu, eu usava o Facebook, quando eu usava, eu limitava só a quem eu conhecia, e o LinkedIn eu aceito todo mundo, que é tipo, network de trabalho, eu, ah, vai todo mundo.
Eu abordo redes sociais de uma maneira a aceitar todo mundo que eu acho que pode ver o que eu quero que veja. Então, assim, no meu LinkedIn, eu sei que eu vou expor coisas profissionais, eu vou expor pra todo mundo e, cara, beleza, quer me seguir, quer me adicionar, manda bala. E no Instagram também, é tipo, putz, me segue aí, porque eu vou limitar o que eu falo aqui. Eu não vou expor as minhas coisas da minha vida pessoal, é mais deliberado. E Facebook eu também não uso faz tempo, porque eu achei que ele ficou muito bagunçado, assim, sendo bem sincero. Eu usava no começo, mas eu achei que ficou muito bagunçado como você interage. E eu não uso faz tempo, na real, também.
Isso é interessante, né? Acho que tem que ter uma inteligência no que a gente faz, né? O lance é que parece que a galera tá se expondo cada vez mais, né? Essa coisa de cultura de like e tudo mais. Tem um livro também antigo chamado O Show do Eu, A Privacidade como Espetáculo, né? Da Paula Sibila, a autora. Que lá em... Puta, nem sei quando é esse livro. Deve ser 2006, 2007, assim. Na época de Orkut ainda. Nem era tão Facebook.
Caraca, assim. Nem era tão exposto a galera como é hoje, né?
Pois é, mas ali já tinha sinais, né?
É, mas o Orkut era um fórum aberto, gente. Sabe, multicontexto. É isso que o Orkut era.
Então esse lance, assim, né? Tem um comportamento, assim, de auto-exibição meio que estimulado por algumas dessas plataformas aí. Que aí é o like, apreciação social, não sei o quê, né? Você acaba se engajando nessas dinâmicas. Tem até aquele livro também, que é mais recente, aquele Hooked, por acaso tô lendo ele ainda, do autor chamado Nir Eyal. O subtítulo é Como Criar Produtos outros engajadores e criadores de hábito. Que é isso que esses caras fazem, né? De te dar uma... E até tem um diagrama que é baseado naquele símbolo do infinito, né? Começa com um gatilho que leva a pessoa a ter uma ação e aquela ação tem uma recompensa. Na recompensa, a pessoa vai ter um investimento para pegar um próximo gatilho, ou ser fisgado de novo, né? E aí é bem esse símbolo do infinito que ele usa. E aí, Ari, a gente tava falando... Tava viajando ali antes de começar a gravar, né? Sobre o símbolo do meta.
Boa!
Que o que se quer na realidade é que a pessoa fique ali nesse loop infinito.
É o tempo de engajamento maluco, né?
É isso aí. Eu tenho um gatilho, executo alguma ação, recebo uma recompensa, e essa recompensa pode ser o like que alguém me deu, um badge de super engajado, sei lá, um cashback, não sei, né? Uma coisa assim. Aí eu vou, faço um outro investimento pra continuar no ciclo. Pra mim é muito claro a escolha desse desenho como símbolo da plataforma.
Caraca, explodiu a cabeça aqui. Pode fazer o somzinho de explosão aqui, ó. Faz muito sentido, véi.
Pois é. E aí você fica no loop, né? Que é o que todo mundo quer. É tempo. Você quer que as pessoas voltem mais vezes pra sua ferramenta. Você quer que as pessoas não saiam, né? Que fique logado o tempo todo. E que a gente passe tempo lá dentro, interagindo. Aí você tem que ter suas ferramentazinhas, né? E aí dá-lhe descarga de dopamina.
Tem um livro lá do Jerome Lanier, que é o 10 motivos pra você deletar suas redes sociais agora, não é um negócio assim? É bem bom esse livro, cara. Ele é bem questionador, assim. É bem interessante. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre isso, é bem legal, assim. Eu não sou o cara de ficar lendo livro e falar, nossa, esse livro é sensacional, mas esse livro é muito bom, assim. E ele te faz pensar sobre várias coisas. Eu não deletei minhas redes sociais, mas eu regulei muito melhor o tempo que eu passo nelas. Muito melhor, assim.
E aí também acho que é o Bruno, você falou aí a sua estratégia de uso. Na rede X eu posto conteúdo de tal teor e na outra de tal teor. Então quem quiser me seguir lá vai ver isso, quem quiser, né, ver outra coisa, né? Acho que isso aí já é um campo crítico.
Eu acho que o problema que a gente tem que tomar cuidado é o tipo de problema que a gente vê no Brasil. Com o nível de educação mais baixo, a gente tende a ter menos senso crítico. E tendo menos senso crítico, a gente fica vulnerável a influências externas deliberadamente maliciosas, sabe? Que alguém vai querer manipular de algum jeito bem deliberado, assim, e bem específico para alguma estratégia bem pontual e com uma intenção muito derivada sobre uma ótica de alguém, ou de alguma instituição, ou de algum político, etc e tal. Então, eu acho que esse é o ponto que eu prestaria bastante atenção no Brasil, em como que a gente vai lidar com isso, sabe? Seria legal se a gente visse aspectos regulatórios para que a gente pudesse absorver aqui no Brasil, porque no Brasil normalmente as coisas funcionam tipo LGPD, sabe? Quando alguém lá fora vai, aplica uma regulamentação, mas a gente faz um barulho aqui, aplicam aqui e beleza, a gente consegue segurar as pontas de alguma maneira, assim. Então eu acho que era um caminho aqui.
Mas aí tem aquela velho dilema também, né? Entre regulação, controle ou liberdade, etc. Onde é que esses limites se batem? A gente precisaria, de repente, ter um outro papo chamando um jurista, né? Acho que seria legal também. Mas falando em regulação, tem um livro também antigo que eu li já tem um tempo, chamado Quando o Google Desafia a Europa. Um livro também de um escritor francês, um filósofo.
É daquele negócio do Google Earth?
Não, é mais antigo. Ele falava do Google mecanismo de busca mesmo. Esse do Google Earth são os alemães, se não me engano, o dinamarquês, sei lá. Mas esse que eu tô citando, o cara tava assim, por ser uma sociedade onde as pessoas têm esse senso crítico e tal, eles não estavam aceitando simplesmente um resultado de uma pesquisa que era feita no Google. Por exemplo, qual era a crítica dos caras? Se ele entrasse no Google e digitasse Don Quixote, por exemplo, o resultado que viria era de uma edição norte-americana do livro, sendo que quem escreveu foi um autor espanhol, percebe? A tese que ele sustentava é essa, que havia ali, ou que há, né, um condicionamento da tecnologia baseada na visão de mundo de quem criou. Isso aí é óbvio, não tô nem inventando nenhuma pólvora aqui. Mas o lance é que a gente tem que ter essa visão crítica. Quer dizer, o que que... Não é a tecnologia em si. Acho que tem um interesse, sempre há um interesse por trás, mas acho que é a nossa visão crítica que faz ela ser melhor utilizada. E isso que você comentou das ações deliberadas, de emburrecimento, né, que eu já estou usando aqui a minha palavra, tem bem a ver com o que a Ariana tinha comentado também. Quer dizer, o nível de leitura está caindo, o uso de tempo de mídias sociais está aumentando. Aí percebe que tem uma ação direta, né? Aí
direciona total, né? Isso não.
Pois é, então assim, a pessoa vai ter menos senso crítico, sabe, o nível de discussão fica cada vez mais raso, baseado, né, em evidências que eu vi também aí nas mídias. Enfim, então eu penso assim, a gente que trabalha com tecnologia, né, seja com pesquisa, né, ou com programação, sei lá, tem que ter isso em mente, né, que nenhuma tecnologia é isenta de viés. E eu preciso entender também quais são as minhas razões para usar tal tecnologia. Por isso que aquele livro 10 razões para deletar agora suas redes sociais, ele pega exatamente nisso. Tem um viés ali que não é inconsciente porque alguém programou daquele jeito para causar esse efeito. E certamente o metaverso do Mark Zuckerberg também vai vir com a série de condicionamentos que aquelas pessoas que projetaram, e mais ainda, que aquelas pessoas que financiaram o projeto estão colocando na mesa. Toda aí a humanidade, né? Menos os filhos deles, obviamente, vão usar essa ferramenta.
Sim, cara. Eu tenho dois pontos que eu anotei aqui que você falou, que eu acho legal, que é o primeiro é o público de tecnologia e como a gente cria tecnologia com a cabeça enviesada. E aí, é interessante, quem tá ouvindo aqui, só pensa o seguinte, tá? O salário médio de tecnologia é bem maior do que o salário mínimo da maior parte da população. Ou seja, provavelmente as pessoas que trabalham com tecnologia ganham mais que 98% da população. Isso é bem provável. Isso é bem provável. Já teve umas pesquisas do Stack Overflow e de vários lugares. Então, assim, é bem provável que isso aconteça. Esses problemas que a gente tá falando, eles provavelmente não atingem essas pessoas. É importante a gente pensar sobre isso, porque a gente toma decisões, às vezes, sobre um mundo que a gente não tá inserido, num contexto socioeconômico que a gente não tá inserido, e que a gente nem tem uma relação cotidiana com uma frequência razoável pra gente entender o impacto. E é por isso que é importante pra caramba deliberar e refletir sobre isso e pesquisar, fazer, sabe, visitar quem vai usar seu produto, qual o contexto, ponderar os efeitos colaterais que isso vai ter na sociedade. A gente não desenvolve uma coisa aqui que vai fazer a gente ganhar mais dinheiro enquanto empresa, mas que pode quebrar os sellers ou que pode quebrar um parceiro. A gente não faz isso. Tá nos nossos valores. É importante isso existir e é importante que isso exista mais aí afora em outras empresas, entendeu? Isso é um negócio que eu refleti aqui quando você tava falando.
Tem aquele livro que eu ainda não comecei a ler, mas eu já tenho aqui, que é o Algoritmo de Destruição em Massa, de uma autora norte-americana.
Ah, eu sei, sei.
É um de capa verde, né? Que, assim, é escrito pra gente da tecnologia sacar o que a gente tá fazendo. Por exemplo, quando você tem um algoritmo que conhece uma ferramenta de reconhecimento facial que não consegue identificar, por exemplo, faces de uma pessoa negra. Ah, tudo bem, porque foi feito por pessoas lá não sei quando, né? E ali só tinha brancos no time. Bom, já começa por aí, né? Só tinha brancos no time. E depois tem um outro ponto que é, naquela época foi desenhado o algoritmo e até hoje não foi revisto. Existe também aí uma manutenção desse tipo de segregação, inclusive quando a gente fala assim de preço de equipamento, né? Ah, vamos diminuir a desigualdade. Aí você, puta, lança um equipamento que é super caro, né? Continua elitizando e afastando determinadas parcelas da população.
É, vamos diminuir a sociedade e criar um metaverso onde só entra quem tem um VR de R$3.000.
Tipo isso.
Como? Sabe? O meu segundo ponto, cara, é sobre a consciência real de quem delibera algumas decisões. De quem toma algumas decisões deliberadas, na verdade. Por que que eu questiono sobre isso? Eu acho que a gente precisa de um certo tempo de vivência pra ter a capacidade de deliberar sobre algumas coisas de forma mais consciente e consequente. Até certa idade, a gente não tem consciência plena sobre muitas coisas da vida. E até certa idade, assim, eu vou falar por mim. Até você chegar nos quase 30, você é meio adolescente ainda. E desculpa aí quem tá ouvindo, mas você tem muitas características de adolescente em relação à consequência dos seus atos. Porque, assim, falando por mim, tem várias decisões que você não toma de forma tão consequente quando você analisa um pouco mais à frente na vida e fala, nossa, cara, eu acho que eu teria feito isso aqui diferente porque poderia ter dado algo muito ruim aqui. E às vezes a gente vê pessoas bem jovens com algumas angústias de crescimento e de ambição de empresa, startup e tal, fazendo coisas que tipo, putz, cara, acho que não é uma boa ideia você fazer isso. Acho melhor você pensar um pouco mais na consequência do que você tá fazendo antes de fazer de fato isso, sabe? Eu vi essas discussões e umas ponderações assim no fórum da OpenAI lá, sabe? Da galera discutindo algumas coisas sobre como usar. E é interessante porque em vários casos a própria OpenAI cortava o acesso das pessoas, assim. Falava, não, a gente não gosta desse caminho que você tá tomando aí, e cortava o acesso. E eu achava interessante eles fazerem isso. Pra alguns casos eu achava que era muito válido, pra outros casos eu, se eu fosse dono da OpenAI, eu teria internalizado aquilo pra desenvolver uma linha de pesquisa com aquilo. Eles podem ter feito isso no contato pra gente também. Mas eu faria isso porque eram linhas de pesquisa interessantes de um contexto antropológico, sabe? Eu penso bastante nisso, sabe? De que a gente tá sofrendo bastante a consequência de atos de pseudo-adolescentes, sabe? Porque o Zuckerberg era um pseudo-adolescente quando ele fez muitas coisas. E os sócios dele, todo mundo que tava em volta dele também. Não eximindo responsabilidade sobre as coisas que ele precisa eventualmente ter responsabilidade, mas acho que enquanto sociedade, a gente olhou muito o resultado e pouco por meio.
Essa coisa das consequências, não tem jeito. A experiência, ela é fruto da vivência, né? E cada um vai também enxergar o mundo sob uma perspectiva muito peculiar, né? Assim, outro dia eu tava até assistindo o Cortella falando assim, meu filho falou que vai largar a faculdade porque não sei o quê, porque o Zuckerberg também largou a faculdade e então não precisa ter nível superior pra fazer nada, não sei o que dizer. Aí ele virou e falou assim, tá bom, meu filho, faz o seguinte, faz igual então o Zuckerberg. Porque o Zuckerberg, ele abandonou Harvard. Então, primeiro, você entra pra Harvard e depois, então, você abandona. O vigor da juventude é super importante, né? Porque traz, assim, uma audácia que quando a gente vai envelhecendo, a gente perde um pouco, porque a gente sabe, cara...
Porque a gente toma essa consciência.
Exatamente. Então, tem que ter esse balanço, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, assim, de tema que tá super na moda, diversidade e tal, então, você tem que ter, inclusive, essa diversidade de faixas etárias, sabe? Alguém mais ousado, né? Mais, assim, audaz, sem medo, mas, de repente, alguém mais experiente, que já passou por coisas parecidas, não pra travar, mas pra permitir o debate de ideias, sobre diferentes perspectivas. E no meio da tecnologia, assim, a gente vê, realmente, parece que é uma coisa, assim, de jovem, né? Fala jovem, inclusive. Eu quero chegar no seguinte ponto, de que é importante que as pessoas tenham acesso também às ferramentas de construção de tecnologia digital, independentemente da faixa etária. Então, é legal, de repente, ter criança que já está aprendendo isso na escola, porque é uma linguagem, né? É uma forma de expressão também que vem por meio da computação, né? Da escrita de código, da elaboração de um código. Mas também ajudar nessa alfabetização, digamos assim, das pessoas que já passaram dessa faixa etária e estão meio deslocadas, né? Então, acho legal a gente começar a pensar para todos os pontos, né? Tem o cara aí, o adolescente, já está super no meio, o carinha que tá crescendo agora, e a pessoa que já passou dessa fase, né, de repente a pessoa, né, 50 mais, 60 mais, também tem acesso a esse tipo de ferramenta, desse tipo de linguagem, pra ajudar também a construir o mundo, né, essa infosfera.
Tem um certo otimismo de que a gente vai aprender a lidar com isso, da forma que a gente aprendeu a lidar com todas as revoluções que aconteceram até aqui, né. Mas conforme você falou, né, você vai ficando mais velho, você vai entendendo alguns problemas dessas coisas e você vai entendendo as peculiaridades da situação que a gente tá agora, né? Então, embora eu seja otimista num contexto geral, eu tenho preocupações maiores agora. Mas talvez seja só fruto da idade, assim.
Posso deixar uma última dica de livro?
Por favor.
É um livro do Luc Ferry, que é um pensador francês também, chamado A Inovação Destruidora, que ele faz esse paradoxo, né? Entre uma inovação técnica que destrói empregos, né? Destrói muitas coisas, mas depois, então, ela reassuma numa inovação tardia. E que pra você inovar, você tem que destruir alguma coisa. Agora, não quer dizer que destruir, você vai inovar. O que ele quer dizer? Ele até no livro ele fala um exemplo muito legal, assim, que é quem usava, sei lá, Nokia, né, ou Motorola tijolão lá no 90 e pouco, o iPhone, quando veio, destruiu aqueles caras, né, porque propôs uma nova interação, nova forma de acessar serviços e tudo mais. Mas o fato de eu pegar agora um iPhone e jogar no chão e quebrar, ele não vai gerar uma coisa nova. Ou seja, a inovação, quando vem, ela destrói coisas passadas ou ressignifica, mas a mera destruição de uma coisa não vai fazer uma nova surgir. Essa é uma perspectiva interessante também. Tá no livro A Inovação Destruidora, do Luc Ferry.
As coisas são razoavelmente cíclicas, né? Porque quando a Apple surgiu com o ecossistema do iPhone e matou os ecossistemas lá do Symbian, da Nokia, tudo isso, sabe? Destruiu o que a Nokia demorou décadas pra construir. A Nokia teve a oportunidade dela de responder, se adaptar e tal. Eles não conseguiram e aí, sabe? Foram sofrendo as consequências. Mas são negócios e as pessoas que estavam nesses negócios, elas foram capazes, acredito eu que grande parte, foram capazes de se renovar, se realocar e fazer outras coisas e vida que segue, sabe? É interessante o que você falou, assim, saber ponderar os contextos, né?
É verdade, velho. A Apple praticamente acabou com a Nokia, né? Destruiu a Nokia.
Em 2000, acho que foi, nem lembro quando foi 2009, lá. Primeira vez que eu tive, assim, que eu usei um iPhone de verdade, peguei na mão, usei. Eu trabalhava no Instituto de Pesquisa da Nokia, lá em Manaus também.
Caraca!
E aí, cara, sabe quando você olha assim, mano, isso aqui é muito incrível. E aí, uma vez eu tava até conversando com a pessoa que era meu chefe na época. Não, porque esse aparelho aqui é muito bom. Eu falei assim, que bom que iPhone que é bom, sabe? Porque assim, bom no sentido de uma experiência que tava propondo, né? Por mais que eu fosse super fã da empresa, até hoje assim, eu sou super fã da Nokia pelo trabalho de design que eles fizeram, sabe? Design de industrial mesmo, né? Do próprio produto.
É, eles também foram inovadores, né? Eita.
Não, e a história toda da empresa, né, cara?
A história inteira, assim. Pô, eu lembro 2010, quando eu viajei pra Helsinki e depois fui na cidade do lado e entrei no HQ da Nokia. Mano, seria assim, tipo um sonho se realizando, sabe? Se entrar assim com aquela porta gigantesca, aquela parede de vidro e tal, era mó da hora. Mas enfim, né? Os impérios vêm e vão.
É, exatamente, cara. Assim, tudo tende ao desaparecimento. Então, viva direito. A gente tá no Twitter e Instagram como @cabecadelab. Eu também tô no Twitter e Instagram como @_govs.
Eu tô no Twitter como @3cores.
@interfaceando no Twitter somente.
Isso aí, gente. Valeu.
Tchau. Valeu, até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.